Muito boa tarde. É tempo de informação, é tempo de ouvirmos o António Feliciano, para já com os destaques.
Muito boa tarde. Incêndio num veículo terminou em perseguição policial em pleno IC9. Augusto Tamagnini será perpetuado na toponímia de Tomar. João Terreiro e Hugo Cristóvão apontam para eventuais ilegalidades do mandato atual e anterior. Teremos também a nota do dia hoje com Luís Moraes.
Especial Informação. Esta quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas, Júlia Amorim, Presidente da Câmara de Constância, vem à ERT falar sobre as festas da Nossa Senhora da Boa Viagem. Uma conversa conduzida por António Feliciano. Quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu um pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco, soprando moderado a forte nas terras altas, ainda a possibilidade de ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal, pequena subida da temperatura na região sul, também subida de temperatura máxima na região litoral norte e centro. Máximas de 19 graus para a Guarda, 24 para o Porto, 26 para Coimbra e Castelo Branco, 28 para Leiria e Faro, 29 para Santarém, Lisboa e Évora e 31 para Tomar.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Digno do melhor filme de ação. Na tarde desta terça-feira, um veículo ligeiro incendiou-se em pleno IC9, a 450 metros da rotunda, junto ao restaurante familiar, obrigando ao corte da via durante algum tempo. Os bombeiros de Tomar estiveram no local, mas não conseguiram evitar a destruição total do automóvel, que foi consumido pelas chamas e ficou reduzido a escombros. O incêndio ainda chegou a algum mato e arbustos, mas a área queimada foi quase insignificante. A única ocupante do veículo disse à ERT que sentiu uma perda de velocidade na sua viatura e daí até ao início das chamas foi um curto espaço de tempo. Depois da ocorrência controlada e quando o trânsito começou a fluir, eis que acontece uma cena de filme. Dois veículos ligeiros, um a rebocar o outro, tentaram avançar e passar despercebidos à Guarda Nacional Republicana. No entanto, um dos agentes viu que estava a ser feito esse reboque e deu ordem de paragem. Os dois ocupantes não obedeceram às ordens e fugiram, obrigando um dos militares a solicitar a um automobilista que circulava no local para que lhe desse boleia e perseguisse os veículos. Um pouco mais à frente, precisamente no parque de estacionamento do restaurante O Familiar, a GNR já tinha apanhado os condutores. A propósito desta situação, refira-se que os bombeiros foram alvo de insultos por terem bloqueado a estrada na altura do combate ao incêndio. Os fugitivos momentâneos não gostaram que isso acontecesse. O adjunto de comando, Vítor Bastos, lamentou esta situação à reportagem da ERT.
Falta de civismo e até poderemos dizer mesmo a falta de educação de algumas pessoas para com o trabalho dos bombeiros, o que no meu entender é perfeitamente lamentável. Os bombeiros estavam a fazer o trabalho deles e algumas pessoas passaram a ofensas e ofensas de alguma forma graves, assim poderemos dizer, não chegaram a nenhuma via de facto, mas realmente é lamentável estas situações acontecerem porque nós estamos a desempenhar o nosso trabalho e temos que o desempenhar acima de tudo em segurança. A prioridade é a segurança também nesse sentido. Aquilo que se passou foi ofensas e chegando mesmo a roçar a ofensa pessoal às pessoas que estavam junto à ambulância, que estava devidamente posicionada para garantir a segurança na frente, para os homens que estavam a trabalhar poderem ocupar, e tivemos aqui uma situação em que o IC9 teve cortado durante algum tempo, para que as equipas de socorro pudessem trabalhar em segurança. Aquilo que nós pretendemos realmente é deixar este alerta para nos deixarem trabalhar. Deixem-nos trabalhar em segurança. Nós não podíamos trabalhar de outra forma. Nós temos que posicionar os nossos meios por forma sempre e sempre a garantir a segurança, tanto da via como dos homens que estão ao trabalho. E foi isso que nós fizemos. A via estava devidamente sinalizada, o corte estava devidamente sinalizado, estava balizado, tínhamos meios no local e estas pessoas, não sei por que motivo, passaram a ofensas durante todo o tempo, tanto que alguns elementos tiveram que se afastar mesmo do local por causa dessa situação.
Convém sublinhar ainda que tanto os bombeiros como a Guarda Nacional Republicana não deram com o local do incêndio logo à primeira. Ambos se dirigiram à rotunda junto ao familiar e entraram em sentido contrário. Vítor Bastos aproveitou para apelar a quem necessite de socorro para que seja mais concreto nas indicações dadas nos pedidos de ajuda.
Em termos de quem necessita de socorro, uma identificação correta do local, informações de pontos de referência, até mesmo nesta situação de sentido de entrada é muito útil, porque nós fomos mobilizados inicialmente para um veículo ligeiro realmente a arder, mas na rotunda do familiar, um pouco mais acima. Os meios entraram, neste caso, em sentido contrário. Temos o separador central, que não pudemos transpor, o que levou mais alguns minutos a nossa chegada ao local. De qualquer forma, a ambulância que se dirigiu para cá vinha munida de extintores e também rapidamente foram utilizados dois extintores que também não conseguiram debelar o foco de incêndio no veículo.
E também nesta terça-feira uma pessoa sofreu ferimentos ligeiros na sequência de um despiste que ocorreu na manhã desta terça-feira em Valdonas, localidade que pertence à freguesia urbana. Estão por perceber as razões que estiveram na base do despiste desta viatura ligeira comercial que saiu da estrada e embateu num muro. O condutor foi encaminhado para o hospital de Tomar. Refira-se no local, esteve um veículo desencarcerador dos bombeiros nabantinos e ainda duas ambulâncias.
Rádio R, informação.
O aviso é da Autoridade Nacional de Proteção Civil. As atuais condições meteorológicas apontam para um elevado índice de risco de incêndio, pelo que não é permitida a realização de queimadas ou fogueiras para recreio ou lazer, ou para confecção de alimentos, assim como a utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação. Estas indicações suportam-se em previsões para os próximos dias, onde são esperadas temperaturas máximas acima dos valores normais para a época, sendo que o distrito de Santarém, Conselho de Tomar incluído, deverá chegar à casa dos 30 graus. O vento, esse, irá continuar a ser forte. A Câmara de Tomar, por proposta dos independentes, aprovou um voto de pesar em memória de Augusto Tamagnini, reconhecido médico tomarense, que faleceu no dia 21 deste mês de março, quando contava 101 anos de vida. Embora residisse atualmente em Torres Novas, nunca deixou de se preocupar com o Conselho Nabantino e com os seus habitantes. Nesse sentido, Pedro Marques, eleito do IPT, apresentou a referida proposta, que deverá resultar ainda na colocação do nome de Augusto Tamagnini na toponímia da cidade.
O tomarense Augusto Tamagnini notabilizou-se pela Decisão de Medicina no Hospital de Tomar, no Hospital Militar, no Centro de Saúde de Tomar, no Prado e na Clínica da Cidade, tendo sido um insigne cirurgião conhecido e reconhecido por várias gerações de cidadãos, a quem serviu com proficiência e dedicação. Participou nas lutas da oposição democrática contra o regime ditatorial que dia 25 de abril de 74. Teve uma fugaz participação autárquica ao capitalista da CDU à Câmara Municipal de Tomar nas eleições de 1982, tendo sido eleito vereador, mas renunciou ao mandato passado pouco tempo. Figurou-se subejamente conhecido dos tomarenses, que o respeitavam e acarinhavam, comemorou no ano passado 100 anos de vida, na quinta da família nos Vargos, no Conselho de Torres Novas, onde passou a viver nos últimos anos. Apesar da sua proveta idade, manteve sempre autonomia, lucidez e vivacidade. Faleceu no passado 21 de março com 101 anos de idade, na quinta dos Vargos, tendo seu funeral sido realizado no dia seguinte para o crematório dos Olivais em Lisboa. A Câmara Municipal, reunida no dia 30 de março de 2015, libera a aprovar um voto de sentir pesar pelo falecimento do marense Sr. Dr. Augusto Magnini, insigne médico cirurgião e vereador eleito da Câmara Municipal de Tomar, e expressar condolências à sua família, mais se perpetuar a sua memória com o seu nome na toponímia local.
O Partido Social Democrata, pela voz do vereador João Tenreiro, quis saber se a Câmara de Tomar está a aproveitar trabalhadores contratados pela Junta Urbana ao Centro de Emprego. O eleito do PSD questionou a presidente Anabela Freitas relativamente a algo que lhe transmitiram e que se centra num eventual acordo entre a autarquia e a freguesia, no sentido de que sejam intervencionadas duas estradas da área geográfica desta última. E, em troca, a Junta cederia funcionários que pertencem atualmente aos seus quadros. João Tenreiro alertou para aquilo que classificou como uma eventual ilegalidade.
Foi-me ventilado. Eu não quero acreditar nisto, Sr. Presidente. Claramente não quero acreditar. Mas foi-nos ventilado, a nós e a mim em particular, que havia trabalhadores da Junta de Freguesia contratados ao Centro de Empregos que estavam a trabalhar no mercado municipal por conta da Câmara. E que estavam lá a trabalhar por intermédio de um protocolo que teria sido feito com a Junta de Freguesia Urbana, que a Câmara iria fazer duas estradas para a freguesia, e a Junta de Freguesia cederia os trabalhadores que tinha contratado ao centro de emprego, dentro dos programas dos desempregados que existem, os mesmos trabalhadores, em vez de estarem a trabalhar para a Junta de Freguesia, porque é assim que o plano foi feito, como a senhora sabe, portanto, quando se focar uma candidatura tem que ser que projetos é que são feitos, em vez de estarem a fazer os trabalhos para essa junta dentro do projeto que apresentou, estavam a trabalhar para o mercado municipal. Eu não quero acreditar nisso, Sr. Presidente, porque se houver, obviamente, um acidente, houver algum problema, a Câmara Municipal está metida em grandes trabalhos. Porque se for verdade, ao Sr. Presidente, a senhora, Sr. Presidente é técnica de emprego, sabe melhor do que eu, poderá estar a cometer uma ilegalidade muito grave.
Depois de Anabela Freitas garantir que não há qualquer ilegalidade neste processo, registo para a intervenção de Hugo Cristóvão. O vereador do Partido Socialista acusou João Terreiro de andar distraído e de ter falta de memória face ao que aconteceu nos últimos anos. O eleito do PS apontou algumas intervenções efetuadas por António Rodrigues, ex-presidente da Junta de Santa Maria dos Olivais.
Temos que ouvir aqui alguns argumentos que eu às vezes, enfim, fazem-me perguntar onde é que algumas pessoas, nomeadamente o Sr. Presidente do PSD, andou nos últimos anos. Por exemplo, esta questão do mercado, não só o argumento, mas é preciso lembrar que no final do mandato anterior, a Junta de Freguesia, de então de Santa Maria dos Olivais, fez intervenções nas casas de banho do mercado municipal, não sabemos a título de quê e com que trabalhadores, mas fê-las. Nas casas de banho, aliás, foi anunciado na própria campanha, foram inauguradas as casas de banho do mercado municipal pela Junta de Freguesia, na própria campanha. Portanto, não me lembro na altura de terem colocado essas questões. Como fez, por exemplo, mas podemos falar de mais coisas, construiu uma plataforma no Rio, que não é da competência da Junta, nem podia fazê-lo, não sabemos com a autorização de quem, nem com que trabalhadores, mas foi feito também na altura da campanha, portanto, fase final de mandato, e portanto é um pouco incompreensível ouvir aqui alguns destes argumentos que não fazem qualquer sentido.
A resposta de João Terreiro não se fez esperar-se. O vereador social-democrata acusou Hugo Cristóvão de querer justificar eventual ilegalidade que a autarquia estará a cometer atualmente com outras eventuais ilegalidades que podem ter sido cometidas no mandato anterior. Ou seja, João Terreiro acabou por aqui mostrar discordância face às intervenções citadas da junta gerida por António Rodrigues, então eleito pelo PSD.
Depois de ouvir a intervenção do vereador Cristóvão, mais uma vez não sei se é de chorar ou se é de rir. Quem está aqui presente é o vereador João Terreiro, por acaso é presidente do PSD, portanto não estou aqui a intervir na qualidade de presidente do PSD, porque senão o Cristóvão terá que dizer também os cargos todos que tem, que teve, e que também teve na altura, quando critica os 16 anos de poder, o que é que ele era na altura no PS. Portanto, aí também se deve recordar na altura quem ele era e que posição tinha no Partido Socialista em Tomar, durante estes 16 anos, que ele condena, portanto se condena a ele próprio. Depois, quero só dizer, e deixar aqui uma questão, que a política local é claramente e essencial feita por pessoas e não por partidos. Pessoas muitas vezes vinculam muito mais o timbre da política local do que muitas vezes os partidos, isto para responder diretamente aos 16 anos que o vereador Cristóvão estava a falar. Depois também me deixa surpreendido o mesmo falar relativamente a obras na Casa de Banho do Mercado a justificar aquilo que nós entendemos que é uma ilegalidade com outras ilegalidades que poderão ter sido feitas no anterior mandato. Também me deixa, não sei se ir de rir ou de chorar, a justificar uma eventual ilegalidade com ilegalidades que tinham sido feitas no anterior mandato.
A ERTE realizou mais uma edição dedicada às freguesias do Conselho de Tomar. Desta feita, registo para a presença em Madalena Bezelga, precisamente na sede da Junta, situada na localidade de Sem Soltos. A abrir esta sessão, houve registo para a presença de Arlindo Nunes, presidente da União de Freguesias. O autarca abordou as potencialidades daquela área geográfica, os maiores atrativos e ainda o normal dia-a-dia da comunidade local. Arlindo Nunes acrescentou que é necessário um grande rigor na gestão das verbas disponíveis para assim conseguir fazer algumas obras e, ao mesmo tempo, garantir o pagamento dos salários dos funcionários da Junta.
É preciso gerir bem o pouco que nós recebemos. Quando lhe dizia que tinha 9 funcionários a trabalhar nesta sede, eu posso recuar no tempo 20 anos, ou 16 ou 17, e não havia sequer um único funcionário. A verba era maior que era hoje. E por aí nós podemos ver as dificuldades encontradas hoje. Portanto, há 20 anos as verbas eram superiores e não tinham pessoal, porque veja o que é pagar a 9 pessoas mensalmente. É preciso muito dinheiro. É verdade, como disse ainda há pouco, há 5 pessoas que estão com um POC, através do Centro de Emprego, e portanto, digamos, também a nós, enfim, acarreta menos despesas. Mas, de qualquer das formas, não deixa de ter uma fatia muito, bastante grande, para todos os meses ter que, digamos, pagar salários a essa gente. E devo dizer que o fundo de financiamento das freguesias que nós recebemos é efetivamente para pagar salários. E, portanto, daí logo se pode ver com que dinheiro é que nós podemos ficar para gerir uma freguesia com esta dimensão. Depois, o que é que nós temos? Uma verba que vem da Câmara, uma verba, mas, digamos, é sobre protocolos e, naturalmente, sobre estes protocolos temos que trabalhar, como é óbvio. Para nós traz uma vantagem porque já temos pessoal, e se temos pessoal vamos fazer esse trabalho e naturalmente esse dinheiro então é efetivamente com esse dinheiro que nós conseguimos fazer alguma obra, digamos assim. Depois temos do IMI, como sabemos agora conseguimos 1% dos prédios urbanos e temos 50% dos prédios rurais. O que isto, digamos, tem mais ou menos uma receita entre 17 a 20 mil euros. E, portanto, já podemos ver que uma freguesia com esta dimensão e só com estas verbas para gastar.
Arlindo Nunes abordou depois alguns aspectos, como a intervenção nas estradas da freguesia ou ainda a iluminação pública.
Basta dizer que nós temos cerca de 100 quilómetros de caminhos em macadam, ou seja, que não são asfaltados. E, portanto, basta vir, digamos, uma chuvada, todos aqueles tubunãs que nós lá colocamos, se calhar com meia dúzia de máquinas, meia dúzia de dias de máquinas, essa chuvada leva logo o tubunã e, portanto, ficamos logo em condições de poder lá tornar a levar as máquinas. O problema é, digamos, adquiri-las. Um outro problema que a mim me aflige e muito, porque digamos, é nesta área em que as pessoas me abordam, eu não direi diariamente, mas todas as semanas, é sobre, digamos, a iluminação pública. Este é um problema terrível, porque temos na nossa freguesia zonas muito bem iluminadas e temos outras que não têm sequer uma lâmpada. E estou a falar de ruas sem uma lâmpada. Isto é muito mau. Eu já batalhei, ao longo dos anos tenho batalhado imenso com esta situação. Sei que a atual Câmara tem feito alguns esforços junto da EDP para que a situação se resolva, mas aproveito para deixar aqui um apelo aos responsáveis da EDP, que eles têm já a documentação em poder deles para começar a poder, digamos, fazer a reestruturação daquilo que é para fazer, e eles sabem o que é, digamos, retirar alguns candeeiros que estão a mais e colocar aqueles que estão a menos. Eu estou farto de batalhar nisto, já batalhei muitas vezes com a Sra. Presidente da Câmara, e ela diz, mas eu já reuni com eles várias vezes e eles nunca mais avançam nisto, não têm condições de avançar. Portanto, deixo aqui o apelo para que a EDP, enfim, comece a avançar com esta situação.
Avançamos agora para o futebol, para lhe dizer que a União do Tomar bateu o Pontevel por 4-2, numa altura que faltam 3 jornadas para o final do escalão maior da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. O título, esse, está cada vez mais perto de Coruche. A equipa do Sorraia recebeu e goleou a União Desportiva da Chamusca por 8-0. Lino Freitas, técnico do emblema nabantino, admitiu que, apesar de ainda faltarem 3 jornadas, o título é pouco mais do que uma miragem.
Não, claramente a gente tem noção de que futebol é sempre futebol, mas o nosso campeonato infelizmente traçou-se com o resultado em Coruche. Nós sabíamos que perdendo em Coruche, a partir daí as coisas tornariam-se mais difíceis. Sabíamos que havia pelo meio jogos também difíceis para o Coruche e para a União de Tomar, mas aquele resultado em Coruche, penso eu que foi na altura decisivo para que o Corinthians chegasse a essa vantagem, porque se formos analisar o campeonato, a diferença só está no confronto direto entre o União de Tomar e o Corinthians. O Corinthians tem 6 pontos no confronto com o União de Tomar e nós temos 0. E, portanto, se eu tirasse 6 pontos ao Corinthians e os colocar ao União de Tomar, estaria eu na frente. Portanto, a diferença deste campeonato está claramente no confronto direto entre as duas equipas, em que eles foram nos dois jogos mais felizes no resultado, ganharam os dois jogos. Não quer dizer que na exibição tenha sido assim, mas o que conta no futebol é os golos, é o resultado, e o Corinthians ganhou-nos os dois jogos e ganhou-nos 6 pontos e nós ganhámos 0 pontos ao Corinthians, e portanto a diferença está aí. Mas de qualquer maneira há que salientar o bom campeonato que a União fez, uma equipa jovem, uma equipa que tendo algumas deficiências em alguns setores e algumas lacunas também que não foram preenchidas com a saída de outros jogadores, alguns jogadores que tínhamos de qualidade, mas conseguiu fazer durante um campeonato regular. Apenas estamos com um resultado menos positivo do que na primeira volta, que foi o resultado com o Torres Novas, em que cá vencemos e lá não conseguimos. Todos os outros resultados estão iguais, estamos exatamente com os mesmos resultados que fizemos na primeira parte, na segunda parte. Portanto, é uma equipa que tem sido regular, tem conseguido fazer um campeonato acima daquilo que era esperado por muita gente e estou feliz pelos jogadores. Agora vamos tentar segurar o segundo lugar, que é sempre um bom lugar. É sempre um lugar também de destaque, mas sabendo que o primeiro lugar está praticamente entregue ao Coruscense e vamos aí agora, no próximo jogo, tentar em Santarém vencer e aí sim ficaríamos já com o segundo lugar praticamente definido, ou pelo menos não perder o jogo para que a gente fique só dependente de nós e não estejamos dependentes de outros adversários.
Rádio F, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Decorrente do relatório Um Futuro para a Saúde, Todos Temos um Papel a Desempenhar, apresentado em 2014 pela Fundação Carlos Gulbenkian, 12 hospitais públicos apurados por concurso vão assinar hoje uma carta de compromisso para reduzir a prevalência de infecção hospitalar, participando num programa com a duração de 3 anos, financiado pela Fundação Carlos Gulbenkian. A redução da infecção hospital em Portugal foi um dos 3 desafios Gulbenkian definidos nesse relatório. Ser internado para sobreviver a uma doença grave e morrer por uma infecção provocada pelo tratamento não devia acontecer, mas acontece. E não para de aumentar. A mortalidade associada à contaminação por dispositivos como catéteres ou ventiladores, entre outros, somou 2.973 vítimas em 2010 e em 2013 vitimou 4.606 pessoas. Em apenas 3 anos, os hospitais públicos portugueses foram palco de um aumento de cerca de 55% de óbitos relacionados com material clínico invasivo que implica entrar no organismo. Morreram nestas circunstâncias, só em 2013, 7 vezes mais pessoas do que em acidentes rodoviários, 637 vítimas, de acordo com dados dos institutos de medicina legal. A dificuldade em estabelecer a causalidade entre a infecção e a morte não minimiza o problema. A Direção-Geral da Saúde afirma ser relevante, pois Portugal está entre os piores nesta matéria. A taxa de infecção é mais elevada do que a média europeia e há infecções no local cirúrgico, como na cesariana, temos cerca de 30% de nascimentos, onde as mães optam por esta em vez do parto natural, um número muito elevado, ou na cirurgia, por exemplo, vesícula biliar, que apresentam tendência crescente. Portugal tem não só um dos piores desempenhos na prevenção e condução das infecções, que incluem ainda a contaminação por via não invasiva, com o valor de 10.5, é quase o dobro da média europeia, 5.7. O projeto Stop Infecção Hospitalar, com o Ministério da Saúde e o Instituto of Health Care Improvement, elegeu 12 hospitais. Vai durar 3 anos e ter um orçamento de 100 mil euros para cumprir o objetivo. Em causa vão estar 4 infecções por procedimentos invasivos e os serviços de cuidados intensivos, cirurgia geral ou ortopedia e a medicina interna. O acompanhamento vai ser contínuo. Os hospitais vão ter etapas e, se não as cumprirem, terão um cartão amarelo e serão expulsos com 2. Nos primeiros 6 meses vai ser estabelecida a linha de base e depois a monitorização será muito apertada com relatórios que podem ser semanais. Existem já unidades hospitalares com programas de controle para o estafilococcus aureus meticina resistente, assim como a preocupação com a higienização das mãos, com dados nacionais aquém do desejado, onde a adesão é acima da média. Inovação e desenvolvimento também aqui são necessários. No próximo dia 5 celebra-se o Dia Mundial da Higiene das Mãos. Portugal é um dos países que não esquecerá a data. Será mais uma oportunidade para recordar as razões pelas quais a infecção se propaga pelo Serviço Nacional de Saúde. Mas outros problemas, como a medicação em excesso, quer em número de medicamentos polimedicação, quer na troca ou erros de medicação, que leva à intoxicação medicamentosa e à morte, ou ao uso excessivo de antibióticos, entre outros, poderiam e deveriam ser considerados para outros projetos.
Rádio Web. Informação.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioert.pt.